Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Essa semana eu estava me lembrando de uma história. Uma pessoa veio me procurar e conversou sobre um momento muito íntimo, muito particular. Ela estava voltando do seu trabalho, muito cansado, mas muito cansado mesmo. Foi tomar aquela chuveirada quente, né? E assim, você sabe, quando a água está quente, você está cansado, é um convite para você gastar água, né? Você ficar um tempo ali. E o primeiro pensamento dessa pessoa foi um pensamento exatamente meio liberal, conservador, né? De empresário. Quem é empresário sabe aqui, faz as contas. Ele começou a pensar: meu Deus, e a conta desse mês, né? Eu aqui nesse... Você já experimentou algum? Quem já experimentou um milagre aqui? Levanta a mão. Olha só, que maravilha. Nosso Deus é um Deus de milagres, nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, cura cegos, Ele cura coxos, Ele cura diabéticos, Ele cura câncer, Ele ressuscita os mortos, Ele faz maravilhas. Agora, às vezes, todas as maravilhas que Ele pode fazer são externas, né? Ele, às vezes, tem uma certa dificuldade de mexer naquilo que está dentro da gente. Às vezes, a gente pode considerar, em certos casos, um milagre maior até do que uma cura física, do que uma reconstituição, de uma operação de maravilhas. Eu queria falar um pouquinho dessa história aqui e depois fazer essa comparação, né, entre uma história de um milagre e aquilo que precisa muitas vezes acontecer na vida da gente e que é um milagre também. Esse homem, possivelmente ele não era... Possivelmente não, muito seguramente, vou dizer aqui, ele não era um cego de nascença. Tá? Então, ele já tinha visto antes, já tinha visão antes. A gente percebe isso porque no verso 25 diz que a sua vista foi restaurada. Então, possivelmente, a vista dele voltou ao que era antes. Tem outra dica para você interpretar esse texto também nesse sentido, porque se ele tinha referência de dizer que ele via homens como árvores, então ele tinha alguma referência de movimento, tinha alguma referência também da visão de homens e de árvores, para ele dizer isso, né? Então trata-se aqui, o texto nos mostra que não se tratava de um cego de nascença. E algumas pessoas, essa cidade, por isso que eu citei a cidade de Pedro, era uma cidade de pessoas que tinham muita iniciativa. Pedro era uma pessoa de iniciativa, era dessa mesma cidade. E essas pessoas, que eram amigos desse cego, que antes tinha visão, mas num determinado momento ficou cego, né? Esses amigos que o conheciam, talvez conhecia seu drama, de um dia ser alguém que tinha uma vida comum, né, poderia trabalhar, poderia ganhar sua vida com tranquilidade, né, porque a deficiência da visão é um fator muito limitante. E, de repente, os seus amigos que antes o conheciam, antes de perder a visão, vendo o seu drama e ouvindo falar de Jesus, tiveram a iniciativa, eram pessoas de iniciativa: olha, vamos levar o nosso amigo para ver Jesus, né? Vamos levar, porque assim, eu acho que alguma coisa vai acontecer de especial, tanto que eles pediram a Jesus: olha, toca nele, né? Suplicando-lhe, diz aí o verso 22, que tocasse nele. Então a expectativa é que Jesus tocasse nele e ele ficasse curado, obviamente. Mas Jesus faz uma coisa: ele tira o cego daquele lugar e leva para fora daquele povoado. É o que a gente vê no versículo 23. E faz isso, né? Cospe nos olhos, e aquele homem, então, passa a ter uma cura progressiva. A primeira parte, ele vê as coisas meio embaçadas, e depois Jesus novamente impõe as mãos sobre ele, e ele então é definitivamente curado, ou completamente também curado, e passa a ver tudo de forma nítida, de forma clara. Eu queria lhe perguntar, você já se imaginou cego? Eu estava um dia tentando conversar, consolar uma querida irmã que ela tem perdido a sua visão, acompanhado um pouco o drama de alguém que perde a visão, a dificuldade com o equilíbrio, a identificação das coisas, depois de uma certa idade, uma pessoa cega de nascença, ela já aprende a enxergar com as mãos, com os ouvidos, mas uma pessoa que se torna cega, realmente é um drama muito grande. E eu comecei a pensar, né, ao ver essa história, ao pensar também na primeira história que eu contei para vocês, se algumas coisas, ao longo do tempo, não têm nos feito perder a visão e, muitas vezes, nos fazem ter a dificuldade de ter uma vida um pouco mais abençoada, um pouco mais leve, um pouco mais dentro dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E, muito embora nós tenhamos crido em Jesus, temos uma vida cristã, ao longo do tempo, a nossa vida pode começar a embaçar e a gente começa a ver as coisas não tão claramente, em função exatamente das realidades da vida. E eu peço a Deus, nesse momento, que o Senhor traga esclarecimento, traga luz, traga a nossa possibilidade de recomeçar, talvez, porque algumas coisas param na vida da gente, como parou na vida desse cego, talvez. O seu horizonte talvez tenha fugido dele, né? Todas as perspectivas de vida podem ter desaparecido exatamente porque ele se tornou cego, porque ele não mais conseguia enxergar. E muitas vezes os horizontes fogem também na nossa vida porque a gente perde a capacidade de enxergar determinadas coisas. Estava lendo essa semana um artigo da doutora Regina Souza, que é da USP. Ela é linguista e ela tem falado que nós estamos vivendo hoje no que ela chama de crise de veridicção e de interpretação. As pessoas têm tido uma dificuldade de lerem um texto, verem uma notícia e, de fato, verem o que está ali. Diferentemente do que deveria acontecer, as pessoas olham e interpretam meio que da sua forma ou de uma forma completamente diferente, de tal forma que a verdade fica muitas vezes comprometida. E, assim, há uma falta grande de leitura e falta também de uma leitura observadora, reflexiva. Por isso acontece, por exemplo, das pessoas lerem muitas manchetes, isso não é um fenômeno recente, mas agora muito mais, do que as próprias notícias, e as pessoas ficam mais com a superficialidade também dos fatos, sem se aprofundar tanto neles, e mais grave do que não compreenderem, reproduzem aquilo que pensam simplesmente nessa superficialidade. Tem uma pesquisa que foi realizada recentemente, a respeito de mídia, e ela declara que em 1992, na época que nós tivemos o impeachment aqui no Brasil, né, o primeiro impeachment do presidente Collor, no mês de setembro, entre 1º de setembro até 30 de setembro, a mídia Folha de São Paulo, das 27 notícias ou manchetes que tinham no jornal, 27 falavam diretamente sobre o processo de impeachment, que eram 90%. Dessas, 16 manchetes citavam diretamente o nome Collor, né, que era, na época, o presidente, e usavam textualmente 35%, 9, né, usavam textualmente, que representa 33%, a palavra impeachment. E veja que pouquíssimas pessoas, à época, como em vários períodos, questionaram, por exemplo, a necessidade dessa mídia impor uma narrativa, né? Hoje nós somos um pouco mais questionadores a esse respeito, né? A mídia perdeu muito a sua credibilidade, mas eu queria frisar aqui a capacidade das notícias estabelecerem sentimentos, direcionamentos na cabeça e também no coração das pessoas. E chamar a sua atenção para o fato que nós, por exemplo, passamos 9 meses expostos a mais ou menos 20 inserções diárias de relatórios sobre números absolutos de mortes por Covid. 20 vezes ao longo de 9 meses, diariamente, existia uma atualização a respeito do número absoluto de mortes. É claro que você tem essa memória, mas talvez muitos de nós não saibamos os efeitos disso. No coração, na mente das pessoas, nós ainda não temos medidos os efeitos que essas coisas causaram de alteração na vida, na mentalidade, na forma de pensar das pessoas. E, posto isso, é necessário nós pensarmos, pós tudo isso que nós vivemos, o quanto nós precisamos reaprender determinadas coisas. Talvez você ainda tenha receio, por exemplo, de escutar alguma coisa que é diversa da sua opinião, por exemplo, sem a necessidade de calar a outra pessoa que tem uma opinião diversa da sua, por conta de uma série de narrativas colocadas nesse período que exatamente barravam qualquer tipo de questionamento. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Durante esse período, você, por exemplo, falar alguma coisa a respeito de cuidados, né? Qualquer cuidado máximo era pouco. Então, tiveram algumas medidas que foram simplesmente irracionais. Agora já passou, dá para a gente falar, né? Então, por exemplo, você ia para o supermercado até 18 horas. Vocês lembram disso? Salvo engano, você podia ir entre 8 da manhã e 18 horas. Veja, é uma atividade essencial, a compra dos alimentos. Várias das pessoas ainda continuavam trabalhando. Não tinha muito mais lógica que o supermercado ficasse 24 horas aberto, pensando logicamente. Não tinha muito mais sentido que os meios de transporte eles também tivessem disponibilidade 24 horas e que as frotas estivessem, em sua grande maioria, todas à disposição das pessoas, em vez da restrição e aglomeração que acabou causando tanto uma coisa quanto a outra. Vocês estão entendendo? Eu só estou utilizando a pura lógica. Então, as pessoas passaram a, por conta do medo, estou utilizando isso como exemplo, elas fecharam os olhos para o questionamento, para perceber a lógica do mundo, os sentidos das coisas, exatamente por conta desses efeitos deletérios de um momento como esse. Era tudo absolutamente justificável. Por que era justificável? Porque durante 20 vezes por dia, invariavelmente você recebia notícias de atualizações de mortes. Isso causou um pânico muito grande. Eu estou utilizando esse exemplo, gente, para vocês verem como numa sociedade é possível que nós vivamos um momento de pausa tão intenso que torne a nossa capacidade de ver as coisas, de perceber as coisas, inclusive nós que já tínhamos tanto evoluído, né, no ponto de vista da crítica, da percepção do mundo, exatamente porque vivemos um momento em que a nossa visão, de alguma maneira, é capitaneada. A nossa visão, então, é sequestrada, de certa maneira. E eu vou voltar para aquele cego. O que aconteceu com a vida dele? A mesma coisa, né? Sua vida passou, então, a ter um significado no escuro, né? Totalmente perdido do mundo. Então, ele precisava reaprender, né? Ele precisava rever, né? De novo ter a sua visão para poder recomeçar a sua vida. E assim, eu gostaria que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor estivesse trabalhando cada um de nós, o nosso coração, diante de tantas coisas que nós vivemos ao longo do tempo, ao longo dos anos, depois do final do ano conturbado, com as eleições e tantas coisas que nós vivemos, que o Senhor esteja em cada coração, em cada vida, nos fazendo reaprender muitas coisas que precisamos reaprender e recomeçar em muitas coisas que nós precisamos recomeçar. Uma coisa que aquele cego perdeu, como muitos de nós algumas vezes perdemos a visão, ele perdeu a visão, mas ele não perdeu os amigos. É? Então, ao longo do tempo, nós vamos tendo dificuldades de enxergar determinadas coisas e, por isso, nós somos afetados e afetamos também as pessoas que estão próximas de nós. E graças a Deus que ele conseguiu preservar os amigos. Agora eu pergunto a você, diante de tantas coisas que você viveu nos últimos tempos, quais amigos têm se mantido próximos de você e quais amizades ainda permanecem próximas de você ao ponto, né, de você contar com elas nos momentos mais difíceis da sua vida? Será, inclusive, que nós não precisamos aprender o que é uma amizade de fato? Por exemplo, amigos não admitem que nós continuemos cegos. Amigo é aquele sujeito que, no momento que vê que você não está percebendo uma coisa, que às vezes está na sua cara, vai ser ele a pessoa que vai lhe dizer: rapaz, acorde, enxergue. Você não está vendo que você está acabando com o seu casamento, não? Você não está vendo que você está acabando com a sua chance de conquistar um trabalho decente com esse seu comportamento? Você não está vendo que você está acabando com a sua relação com o seu filho e você está afastando cada vez mais ele da igreja, cada vez mais ele de Deus, com a sua forma de agir com ele? Né? E amigos são aqueles que, de fato, não permitem que a gente continue cego. Amigos nos encaminham para o lugar do retorno, da reaprendizagem. Eles dizem: olha, você precisa pensar, você precisa repensar. E amigo, gente, amigo de verdade é aquele que nos leva, como eles fizeram, para perto de Jesus. Se você tem aí jovem, adolescente, aquele amigo que na hora da farra, né, na hora que, sabe, da alegria, da coisa, da conversa fiada, da resenha, te chama para sair, para conversar. Mas, na hora que a gente pensa em conversar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre as coisas de Jesus, essa pessoa está longe. Lá vem o crente, né? Lá vem um sujeito chato, só quer falar disso, né? Essa pessoa não é seu amigo. Não serve para ser seu amigo. Então, uma lição que a gente precisa ter é que a gente pode até, em alguns momentos, perder a visão, mas a gente tem que continuar e pedindo a Deus que a gente continue tendo amigos para fazer a gente voltar a enxergar aquilo que nós não enxergamos. E outro aprendizado que a gente tem no momento que nós enxergamos isso é o fato que nós dependemos dos outros. Outro dia eu estava vendo uma psicóloga falar sobre dependência emocional. Né? É uma coisa meio doentia, aquela coisa de você ficar o tempo inteiro, né, dependendo que as pessoas algumas vezes lhe reconheçam, elogiem, entre outras coisas. Né? E a ligação que você necessariamente tem é de uma dependência, de que se a pessoa não estiver presente o tempo todo, né, é uma coisa ruim. Mas a dependência emocional moderada, digamos assim, é algo muito necessário. Porque a autossuficiência é uma das maiores ilusões que as pessoas têm nos dias de hoje. Ainda mais com essa linguagem, né, do potencial. Né, você vai desenvolver, você vai ser a melhor versão de si mesmo, o sujeito ao máximo, né, o crente ao máximo. E, nesse sentido, parece que tudo depende de você. E as pessoas entendem que tudo, no final das contas, tudo que depende para o seu sucesso é você aprender a se desenvolver o máximo possível das suas capacidades, da sua inteligência. E, na verdade, a gente sabe que muito daquilo que a gente consegue na vida é quando a gente tem amizade, é quando a gente aprende este princípio que nós dependemos uns dos outros. E o corpo de Cristo é isso, gente, uma relação de interdependência. É aquela musiquinha, né? Antiga, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Tem a coreografia, mas mais bonito que a coreografia, eu não vou pagar esse mico, esse tipo de mico aqui não é muito do meu feitio, não. É uma verdade, nós precisamos uns dos outros, né? Então, muitas vezes, a gente está com a visão embaçada. Eu não sei quantos de vocês já tomaram um puxão de orelha do irmão. Não tem coisa melhor. O profeta, né? Os amigos profetas que chegam naquelas horas que ninguém tem coragem de dizer o que todo mundo queria dizer para você, e ele chega lá, abençoado de Deus, né? Estraga a sua ilusão, né? A respeito de você mesmo, você se achando a melhor pessoa do mundo, e de repente aquele abençoado profeta de Deus diz: olha, senta aqui comigo que eu vou te falar quem você é. E aí bota aquela lista na frente de você e coloca você, para a glória de Deus, na frente do espelho, né? Que a gente às vezes precisa. Então nós precisamos de pessoas, nas muitas vezes que estamos cegos, essas pessoas são os nossos amigos. Amém, gente? Agradeça a quem lhe trouxe aqui esta noite, ou compartilhou o link aí com você. Agradeça a quem se arrisca em lhe dizer o que você precisa, mas você não gostaria de ouvir. Agradeça a quem lhe esclarece, quem lhe ensina, quem lhe impulsiona na direção de Jesus. Agradeça seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher. Agradeça a quem se recusa a ver sua vida vazia, sem horizonte, sem alegria, perdurando. Faça isso. No verso 23, o texto nos diz que Jesus levou o homem, como eu falei para vocês, para fora do povoado, né? E o chamado que Jesus muitas vezes nos faz para reaprender, para repensar e para que a gente tenha um recomeço nas nossas vidas, é muitas vezes fora dos holofotes, fora do nosso lugar comum. As maiores curas que eu percebo que Jesus realiza nas almas das pessoas acontecem dentro de um quarto. As maiores revoluções, inclusive alguns avivamentos, começam dentro de um quarto. Eu não sei se de repente você precisa reaprender isso, mas isso é um princípio. Jesus quer curar aquele homem no particular, como também quer marcar o nosso recomeço no particular. Por isso que muitas vezes ele nos chama, né? Como talvez esteja chamando você aqui nessa noite. Eu queria fazer um exercício contigo aqui. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e você se imaginasse nesse lugar, no seu quarto, e você pensasse, talvez, que o Senhor Jesus está te chamando para um recomeço na sua vida. Eu vou ler um texto, eu quero que você preste atenção, assim como você está. Hebreus, no capítulo 3, diz assim, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Senhor, nós como igreja, aqui, mais uma vez dizemos, é em Ti que nós cremos. É nesse lugar secreto que nós queremos recomeçar. É nesse lugar secreto que nós queremos reaprender algumas coisas que o Senhor novamente quer nos ensinar. Nós queremos nova visão. Nós queremos nova vida. Nos dá, Senhor, nesse lugar onde estamos agora. Esse lugar preparado pelo Senhor. Fora dos holofotes. Fora da avaliação das pessoas. Nos quais, esses lugares nos quais só estão o Senhor e nós. Só o Senhor. Fazendo com que os nossos olhos se abram. Passo a passo, pouco a pouco. Até que vejamos de forma perfeita quais são os propósitos, qual a direção do Senhor para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a recomeçar, para depois termos vida, termos sentido, horizonte, em nome de Jesus. Amém. Abra os seus olhos. Vou passar para o terceiro e último ponto. Veja que esse homem, ele não recebeu um milagre pela metade. Interessante a palavra de Deus nos revelar que há uma cura paulatina. Primeiro ele vê embaçado, depois ele vê claramente. Esse homem, ele poderia ter dito assim, olha, ele estava vendo embaçado, né? Melhor ver embaçado do que não ver nada, né? Então ele podia dizer, tá bom, Jesus, tá bom aqui. Eu já estou vendo alguma coisa, pelo menos, né? Mas a proposta de Jesus era uma cura completa. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Jesus fez duas curas. Inicialmente, ele teria curado o homem de algo mais grave, como um glaucoma, por exemplo, uma doença grave, que teria feito aquele homem realmente perder a visão. Mas o homem tinha uma espécie de catarata, por exemplo. Então, ele estava vendo embaçado, porque ainda tinha uma segunda cura para acontecer. E Jesus foi lá e também fez isso. Por vezes a nossa vista, ela não está nítida. Precisaremos reaprender como enxergar claramente. Eu conheci um homem, uma vez, numa viagem missionária. Eu estive lá na bacia de Camamu, com a missão dos pescadores, muitos anos atrás. E eu tive a tristeza de conhecer um homem cego por catarata. É um descaso, né? Você ter uma pessoa em pleno século XXI, né? Na época ainda era século XXI, mas há muitos anos atrás, século XXI, 2000 e pouco lá, e ver uma pessoa, eu fiquei muito angustiado. Depois a gente, graças a Deus, teve uma segunda equipe, que foi um oftalmologista, que fez uma cirurgia, e então seu Oji, eu me lembro até hoje o nome dele, ele pôde ver claramente, depois de muitos anos sem conseguir enxergar, primeiro embaçado, depois quase sem visão nenhuma mesmo, foi ali plenamente curado. Assim, talvez não haja uma falta de visão tão grave em você, que você precise, assim, sair do completo escuro, mas alguma coisa que não está permitindo você viver a plenitude, meu irmão. Jesus já te fez recuperar um pouco da sua vida, mas parcialmente. Você está precisando agora, segundo momento de esclarecimento, segundo momento de cura para a sua visão. E eu queria sugerir a você, talvez, algumas coisas que você precise recomeçar para que essa cura, para que essa graça seja completa na sua vida. Será que você não está precisando reaprender a orar? E quando eu digo que você precisa reaprender a orar, não é que você precisa aprender. Você vai pegar o Pai Nosso, aí vai pegar tudo ali que Jesus ensinou, e você vai seguir os passos de Jesus. Primeiro, falar que Deus é Pai, depois você chegar ali e pedir pelo pão de cada dia. Né? A oração do Pai Nosso tem ensinamentos riquíssimos. Eu estou falando de reaprender a se achegar a Deus numa comunicação. Será que você não precisa reaprender a ligar de novo o Wi-Fi? Tá? Dos céus. E estar conectado com Deus. Eu vejo muita gente que fala, sabe, eu fico até olhando o contexto do que Jesus falou no Pai Nosso. Ele diz assim, tem pessoas que pelo seu muito falar acham que estão sendo ouvidos. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia, se eu e você estivermos falando tanto e os ouvidos de Deus não estiverem atentos. Na verdade, os ouvidos de Deus, eles só estão atentos para aqueles que estão ligados nele. E é disso que eu estou falando. Será que você não precisa reaprender isso? Será que você não precisa reaprender a servir? Você está muito acostumado. A gente está homenageando aqui o pastor Beto, que é um símbolo de alguém que faz isso por dom e por esforço, não é? De todos os jeitos. Nem sempre ele está com vontade não, né, pastor Beto? Mas faz mesmo assim. Porque tem o dom e porque também aprendeu que a gente precisa negar a si mesmo. E a gente precisa se oferecer, né, como esse sacrifício a Deus. E isso acontece muitas vezes no serviço. Será que você não está precisando reaprender a sua vida circular menos em torno de você? E você está precisando aprender isso? Será que você não está precisando reaprender a escutar? Escutar melhor as pessoas, escutar melhor seu cônjuge, seu filho? Será que você precisa reaprender a perdoar? Será que você precisa reaprender a ser humilde, manso, amável, como Jesus? São desafios, irmãos, que muitas vezes nós vamos deixando ao gosto, vamos dizer assim, do tempo. E o tempo não faz nada a não ser passar, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. No tempo. Em qualquer lugar. É Ele que faz as coisas acontecerem. E o lugar que a gente dá para Ele agir. Algum tempo atrás, eu me machuquei no joelho. Inclusive, alguns irmãos, quando eu fui subir aqui, eu estava bem machucado mesmo, fui subir aqui meio mancando, e algumas pessoas estavam até me perguntando se eu tive a mesma experiência que Jacó, né? Mas aconteceu de eu me machucar, e foi interessante que, a partir desse momento, eu precisei começar a fazer um trabalho de me reabilitar, e para poder me recuperar, né? E comecei inicialmente com medicação e depois fisioterapia. E hoje já faz mais ou menos uns 2 anos que eu faço regularmente, pelo menos 3 vezes na semana, faço Pilates, que eu acho que é uma ginástica muito interessante. E lá no Pilates aconteceu uma coisa inusitada. Eu comecei a perceber que eu tenho um problema há muitos anos que causou esse problema no joelho e outros problemas, inclusive alguns problemas na coluna que eu tenho, né? E eu nasci deficiente físico, eu nasci com um tendão encurtado, fiz uma cirurgia de 13 horas em um pé, de 12 horas em outro, fui andar pela primeira vez com um pouco mais de 2 anos de idade, né? Dei bastante trabalho para minha mãe, meu pai, e assim... Isso fez com que eu tivesse uma dificuldade de flexibilidade no meu pé direito. Eu sempre tive uma dificuldade de surfar, tive uma dificuldade de também andar de skate, exatamente por uma dificuldade de flexibilidade. Quem anda de skate ou quem também surfa sabe a necessidade que precisa ter, né, no tornozelo. O tornozelo precisa muito disso. E essa minha deficiência, né, que permaneceu ao longo do tempo, não me impediu de fazer muitas coisas, de brincar, de ter uma infância interessante, adolescência e juventude. Mas aos pouquinhos, né, quando a gente chega aí na, principalmente agora na meia-idade, né, a gente vai começando a ver, né, as consequências daquilo que às vezes a gente não resolve lá atrás. Então, o meu joelho, o problema da coluna, tudo por conta desse probleminha que ficou lá há muito tempo atrás, sem resolver. E eu fiquei muito frustrado no dia que a minha professora Thaís, né, de Pilates, né, Thaís Reidi, virou para mim e disse assim: olha, você passou 40 anos desse jeito, não vai dar para a gente resolver agora não. Infelizmente, eu acho que você, não sei se você vai ter mais 46 anos, mas mesmo com mais 46 anos na frente, né, se você tiver essa graça, né, de ser como a pastorinha, como o pastor Niles e outras pessoas longevas, a tendência da coisa é piorar um pouco, né? Você não vive no mundo como é o de como é o nome daquele sujeito que Benjamin Button, né? Você não vai passar por isso. Então a coisa é, então dificilmente isso aí vai resolver, meu amigo. Aí eu saí, eu digo: olha, mas pelo menos vai melhorar, né? Não, vai melhorar sim, vai melhorar sim. Aí eu saí de lá pensando, eu digo: meu Deus, realmente tem coisas na vida que às vezes a gente vai deixando e acaba tendo outras consequências, outros problemas. Eu não sei qual é o epicentro de algo que tenha feito você perder a sua visão hoje. Agora, diferente daquilo que vai acontecer comigo, que infelizmente não vai dar para resolver, a graça de Deus dá sempre uma segunda chance. A graça de Deus nunca dá esse veredito. A graça de Deus, com ela, é sempre possível que a gente consiga recomeçar, reaprender e também ser reestruturado. Então, meu querido, essa palavra que eu gostaria de deixar no seu coração. Se você está precisando reaprender algumas coisas aí, reaprender a orar, reaprender a perdoar, reaprender a servir, a ouvir, a ser humilde, manso. Se você quer recuperar o seu ser cristão, verdadeiro, íntegro. Ao longo do tempo eu senti dizer uma coisa que não estava aqui no script, mas tem gente que desiste de ser uma criança, desiste de ser sincero, desiste de ser verdadeiro, porque é muito difícil viver num mundo de cobras. E se você precisa recomeçar nesse caminho que vai levar você para o reino dos céus, meu irmão, só entra criança lá, tá? Se é isso que você precisa recomeçar na sua vida, você está muito arranhado pela vida, saiba que diferente do meu tornozelo, tá? A sua vida tem jeito, a sua alma tem jeito. E é hoje o dia de você reaprender para recomeçar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos esclarece, o Senhor nos ativa por meio do Teu Espírito Santo. E é por isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Todos nós precisamos reaprender tantas coisas. Ao longo do tempo, nós vamos deixando coisas para trás. Coisas ruins, mas algumas coisas boas também que acabamos deixando para trás, exatamente pelo cansaço, por toda a manchete que a mídia, tanto na TV quanto na boca das pessoas, no dia a dia acaba tentando nos impor, pelo ritmo desse mundo, Senhor. E nós que não somos daqui, que somos somente peregrinos, precisamos o tempo todo olhar de novo e ver: Senhor, o que é que eu preciso novamente voltar? Para onde eu preciso voltar? Eu preciso olhar para trás e de novo ter aquele amor no meu coração, mas talvez o meu amor ele hoje seja mais maduro, como acontece em muitas relações. Então o que é que eu preciso? Eu preciso reaprender eu preciso andar novamente, eu preciso me apaixonar novamente pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu preciso novamente ligar esse Wi-Fi. Onde é que eu preciso? Onde é que tem sinal aqui, meu Deus? E o sinal está aqui nesse lugar. E o sinal está aqui nessa palavra. E o sinal está aqui à disposição. É só você dizer, olha, eu quero. Eu quero que Deus te dá a senha agora, meu irmão. E assim que Deus trata a minha vida e a sua vida. Que em nome de Jesus, esse seja um marco de muitos recomeços aqui neste lugar. Recomeços que vão acontecer dentro de casas e vão restaurar casamentos, vão restaurar famílias, casais que vão reaprender a se abraçar, a se acarinhar, não somente naqueles momentos de interesse íntimo, mas no dia a dia, nas palavras, nos gestos, no respeito. Filhos que vão reaprender a honrar os seus pais, a respeitar os espaços, a entender os papéis. Amigos que vão reaprender a se aproximarem, a confiarem uns nos outros. Irmãos que vão reaprender a não mais somente avaliar, mas a ajudar, auxiliar, a servir. Senhor, por conta de tanta coisa, a gente não enxerga o quanto a nossa visão está embaçada. Eu te peço em nome de Jesus, que seja o teu Espírito que esclareça e nos faça reaprender e recomeçar em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aleluia.